Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
Gente, agora são 7h04, estamos chegando para mais edição do nosso Mais Saúde. Esse programaço que no sabadão faz você acordar o som da melhor da região. Só para te lembrar que hoje é o primeiro sábado do mês de junho, olha só, hein, já estamos no meio do ano. Há pouco tempo a gente estava aqui comemorando a chegada de um novo ano, hoje é a gente já chega ao final do ano, no meio do ano, naquele clima gostoso de São João. É o mês junino, é o mês de aniversário também da Gabriela FM. O signo é Gêmeos, a estação é outono, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Imprensa, claro, e ao meu lado ela, a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Nay, bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição do Mais Saúde nesse sábado gostoso. Tempo nublado, hein, aqui na terra da Gabriela.
Bom dia, Bed. Bom dia pra você que tá aí nesse tempo gostosinho. O frio é gostosinho, né? O frio dá pra gente desacelerar, dá pra gente ficar em casa, dá pra gente curtir um pouquinho. Mas fica ligadinho aí na 102.9, que hoje nós vamos falar sobre doença de Alzheimer com o Dr. Antônio Fernando, que é neurologista, professor na área, atende aqui em Ilhéus. E já já a gente vai falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que é uma das demências com maior incidência na nossa população. Tá bom, Bed?
Ok, Nay. Só lembrando também que você que tá aí do nosso lado, você que tá aí do outro ladinho, pode participar também do nosso programa. Você pode mandar sua mensagem, pode tirar suas dúvidas para o nosso WhatsApp 988291029. Você fica à vontade, porque até às 8 da manhã esse papo é muito que gostoso, a gente tirando as suas dúvidas e esclarecendo você nesse assunto que é muito mais pertinente aí para todos que estão ligados e para você que de repente quer saber, ligados na melhor da região. Vamos que vamos, são 7h06.
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Vamos trazer as notícias da semana, os nossos destaques, tá bom? Voltado para o mundo da saúde. Então, chega pra cá. Olha, empresas travam disputas no STF por compra bilionária de medicamentos pelo governo. Uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre a compra de um medicamento considerado estratégico para o SUS, o Sistema Único de Saúde, mobiliza interesses de empresas brasileiras e estrangeiras e expõe órgãos públicos como o Governo Federal e o Tribunal de Contas da União. O medicamento é imunoglobulina, feita à base de plasma sanguíneo e que pode ser usada no tratamento de diversas doenças, entre elas a AIDS, outras imunodeficiências. A aquisição, que está sob disputa, pode ultrapassar a cifra de 2 bilhões. A briga acontece, sobretudo, pela possibilidade ou não do Ministério da Saúde comprar medicamentos em licitação com fabricantes que não têm produtos registrados no Brasil pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olha, o Supremo Tribunal Federal derruba a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia para corte de energia e internet na Saeb, em caso de não fornecimento de medicamentos a pacientes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu o recurso interposto pelo governo da Bahia em favor da Secretaria de Administração do Estado e derrubou a decisão do Tribunal de Justiça que determinava a suspensão do fornecimento de energia ou internet em caso de descumprimento da determinação do fornecimento de medicamentos pela pasta. A ordem do Tribunal da Justiça da Bahia foi dada no julgamento de uma ação de obrigação de fazer ajuizada, um homem que requeria uma antecipação da tutela para que o Estado fornecesse os medicamentos de Carbolicion, 300 mg, Pregabalina, 75 mg, Urtuoso, 100 mg, Aripiprazol, 100 mg, Olazapina, 5 mg, Ofolato, em gotas, Donarém, para o tratamento de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. O paciente é assistido pela Defensoria Pública da Bahia. Esse é o nosso Mais Saúde, deixando o seu final de semana muito mais informado. E você, aqui, tirando dúvidas da saúde. Para a gente encerrar, vírus da Covid pode permanecer no espermatozoide até 110 dias após o contágio, diz pesquisadores. O vírus SARS-CoV-2 pode estar presente nos espermatozoides de pacientes até 90 dias após a alta hospitalar e até 110 dias após a infecção inicial, reduzindo a qualidade do sêmen. A constatação foi feita por pesquisadores da Universidade de São Paulo. Mesmo outros estudos relatando a maior agressividade da doença para o trato genital masculino em comparação a outro vírus, é o mesmo detectado na gônada masculina. Durante a autópsia, o patógeno dificilmente é identificado em exames de PCR no sêmen humano. Com isso, 3 infectados, cerca de 69,2%, tiveram SARS-CoV-2 detectado de forma intracelular nos espermatozoides ejaculados. Outros 2 pacientes apresentaram desarranjos ultraestruturais nas gametas, semelhante aos observados nos pacientes que o vírus já foi diagnosticado, hein? Tá acordando agora? Muito bom dia, chega pra cá! Agora são 7h10, esse é o nosso Mais Saúde.
No Mais Saúde, você ouve e participa da entrevista do dia.
Da entrevista do dia. Pois é, o nosso WhatsApp está liberadaço para você tirar suas dúvidas. É o 98829-1029. Nai, é com você.
Bom dia, meus queridos. Bom dia, Ilhéus. Bom dia, região. Nós que estamos aqui hoje para falar da doença de Alzheimer. Você que está em casa, que tem uma pessoa mais idosa na sua casa, ou que tem percebido que o seu pai ali com 70 anos está muito esquecido, algumas coisas estão acontecendo, está tendo uma alteraçãozinha do humor. Fica ligadinho aqui, porque hoje nós estamos com Dr. Fernando. Gente, Dr. Antônio Fernando, que é neurologista, que é mestre em ciências da saúde. Ele que atende aqui em Ilhéus, vai falar e vai conversar com a gente hoje, vai tirar todas as dúvidas. Então você liga, manda uma mensagem para que número?
98829-1029.
Então você manda sua mensagem, tira suas dúvidas, porque para mim, Antônio Fernando é um dos melhores neurologistas que a gente tem no estado. E outra coisa, não sou eu só que estou dizendo não, viu gente? Nossos professores, muita gente aí tá falando muito bem de Antônio Fernando. Antônio, seja bem-vindo, viu?
Bom dia a todos, obrigado Nayana pelo convite, obrigado a Gabriela FM por esse espaço aqui. Sempre é uma honra falar desse assunto que é tão frequente na nossa prática, que a gente vê todos os dias, e que eu puder ajudar aqui você que tá aí nos assistindo, conte conosco pra gente bater esse papo aqui esclarecedor no... que a gente puder resolver e responder aqui, estamos à disposição para seguir.
Vamos lá, então. Eu tenho um monte de pergunta. Eu já vou começar
a perguntar. Você tem quase todas as respostas também, né?
Não, eu aprendi muita coisa com ele. Olha só, gente, eu vou fazer umas perguntas, primeiro básicas, para a gente entender, porque dentro do tema tem muita... muito mito, tem muita coisa que a gente acha que é, que a gente não sabe como é, a gente também não compreende a gravidade aí da doença de Alzheimer. Então, assim, o que é o Alzheimer, né? Assim, as pessoas têm ainda uma ideia muito atrasada do que é Alzheimer, né? Então, assim, doutor Antônio Fernando, o que é o Alzheimer?
Pronto, vamos lá. Para entender o que é Alzheimer, é basicamente entender um primeiro significado. Alzheimer é a principal causa de demência neurodegenerativa. E o que é uma demência? Então, demência é a perda de uma habilidade cognitiva que aquela pessoa adquiriu ao longo da vida. Então, se a gente fala de Alzheimer, a gente está falando de uma demência. Então, é um paciente que tinha algumas habilidades e elas se perdem. Se perdem como? Na doença de Alzheimer, o clássico é a perda de memória episódica. O que é isso? As coisas acontecem no dia a dia, a pessoa não consegue recordar mais. Tem um exemplo de paciente que almoça, não lembra que almoçou e vai almoçar de novo. A família fala, não, mas o senhor já almoçou. Ou toma banho, não lembra que estava com aquela mesma roupa e vai vestir a roupa que estava. Então não troca a roupa. Ou conta a mesma história como se fosse uma novidade. Ou faz a mesma pergunta repetidas vezes, porque ela não consegue basicamente reter aquela informação. Então, a gente chama isso de prejuízo de memória episódico, dos episódios do dia a dia. Classicamente, as memórias antigas ficam preservadas, mas o marcador da forma mais comum da doença de Alzheimer é uma demência que prejudica a memória. Mas pode haver alterações comportamentais, a pessoa ficar mais agressiva, mais irritada, ou às vezes até mudar, entre aspas, a personalidade, ficar mais... falando mais palavras inapropriadas, xingando mais, ou se isolando, sem querer sair de casa, sintomas de humor, tristeza. Tudo isso são sintomas possíveis na doença de Alzheimer. Mas quando a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente está falando da principal causa de demência neurodegenerativa da nossa população, Brasil e mundo também. Cerca de 1,2 milhão de brasileiros convivem com a doença de Alzheimer. E o interessante é que boa parte deles não tem esse diagnóstico. Então, quando a gente não tem acesso aos métodos diagnósticos, acompanhamento adequado, as pessoas convivem como se fosse, entre aspas, normal, aquele prejuízo. Basicamente, o idoso vai sendo isolado das habilidades, das atividades do dia a dia, e fica ali como se fosse... Não, ele faz tudo, mas tudo o quê? Não, tudo dentro de casa. Sai sozinho? Não sai mais. Vai no mercado, faz uma compra? Não, a gente não deixa. Então, a gente começa a encaixar o idoso em uma cerca, né, de proteção, e muitas vezes ele pode ter um quadro de uma demência que não está sendo diagnosticada e nem o seu tratamento instituído.
E aí parte para, como se fosse normal, por ser idoso, perder habilidades que são habilidades comuns do dia a dia, né?
Então, assim... antigamente denominada, né, demência senil, como se fosse demência do velho, isso não existe. Então, ter demência, não ter, envelhecer não é sinônimo de ter demência. Tanto que hoje a gente reconhece e descreve muito bem o chamado envelhecimento cognitivo. A nossa pele muda, o cabelo muda e o nosso processamento de dados cerebrais também muda como um envelhecimento normal. Não é porque a gente envelheceu que a gente vai ter uma demência. Então é importante ter essa percepção também.
Tá vendo, você que tá em casa aí, que você tem uma pessoa idosa, ou você que já tá se percebendo num quadro, não acha que tudo é normal porque tá envelhecendo. A gente tem essa cultura, né? Engraçado que eu me lembro que na época dos meus avós e tal, eu ouvia muito assim, dos meus tios avós: ah, menina, sempre foi recatada, nunca falou um palavrão. E aí, de repente, uma hiperoralidade, uma hipersexualidade, palavrões e tal, como se tivesse perdido ali o freio, né? Então, acaba que a gente tem aí uma alteração, né, desse comportamento.
Sim, um dos sintomas que pode acometer, de fato, na doença de Alzheimer, não é... Importante frisar que não é a única causa de demência, mas é a principal. Então, a forma mais comum do Alzheimer é prejudicar a demência, mas tem forma de doença de Alzheimer que prejudica inicialmente o comportamento. Como se a pessoa mudasse. Os familiares falam: ah, meu avô parece outra pessoa, não reconheço mais. Então, essa mudança comportamental pode ser também um dos sinais da doença de Alzheimer. Então, nem tudo é demência de Alzheimer, mas não é que o idoso ele vai ter um declínio, e isso não é nada, ou seja, os extremos, né?
Sim.
Não é pra gente se preocupar com tudo, mas também não é pra deixar qualquer sintoma de lado como se fosse normal.
Um sintoma mais persistente ali, achar que é normal. Sim. Porque a pessoa tá idosa, né?
Exato.
Tá vendo, gente? Então vocês fiquem atentos aos senhorinhos que estão na casa de vocês, porque esse olhar mais atento é cuidar também, tá? Me diga uma coisa, assim, a gente tá falando sobre essa incidência, né? Sobre o Alzheimer ser a demência que mais acomete aí a nossa população. Mas a gente precisa ter dados relacionados à idade, né? Porque às vezes a gente fica assim: acomete qualquer idade? Assim, como é essa coisa da demência precoce? As pessoas têm chegado, eu vi um vídeo seu na internet, que assim, que foi perfeito, porque fala justamente disso, né? As pessoas chegam no seu consultório e falam assim: ah, mas eu era ótima de memória, eu tinha uma memória assim que todo mundo falava que a memória era boa. Hoje em dia eu tô assim, eu não me lembro mais de nada, será que eu tô tendo uma demência precoce e tal? E esse vídeo, assim, eu queria que todos os meus pacientes assistissem esse vídeo, porque a gente vê isso acontecendo muito hoje em dia, né? Então, assim, fala pra gente um pouquinho, assim, a demência de Alzheimer, ela pode acometer qualquer idade ou a partir de que idade? Até para a gente, né, não encher muito os consultórios.
Vamos lá. Quando a gente pensa em demência de Alzheimer, a gente está pensando em uma doença senil associada ao envelhecimento. Então, quanto mais velho o indivíduo, maior a chance dele ter a demência de Alzheimer. A partir dos 60 anos, a cada década a incidência dobra. Não significa que todo idoso vai ter, repetindo. Só que o envelhecimento é um dos fatores de risco mais associados à demência. Existem formas genéticas, felizmente muito raras, de doença de Alzheimer de início precoce. Então, na nossa realidade, para quem está em casa nos ouvindo se tranquilizar, é muito, muito raro ter uma demência em paciente jovem. É possível, mas é extremamente raro. Provavelmente a gente vai buscar outras causas mais comuns daquele declínio cognitivo. E aí que entra o problema, vamos dizer assim, que a pandemia exacerbou, que são os transtornos associados à desatenção. A gente fica ansioso demais, pensando lá no futuro, com a mente muito acelerada, ou mais triste, melancólico, relembrando coisas do passado ou momentos traumáticos, a gente meio que se desconecta do momento presente e a gente fica desatento. Tanto que uma pergunta que eu recebi aqui no Instagram: esquecer a panela no fogo e de coisas recentes já pode ser um sinal de Alzheimer? É uma pergunta...
Ah, que maravilha!
Muito interessante e muito frequente. Então, de fato, a gente costuma dizer que a pessoa que percebe que está esquecendo, isso é um bom sinal. Porque a demência de Alzheimer, quando a gente pensa em uma doença que acomete a memória episódica, por exemplo, ela pega um celular e guarda, você volta e pergunta, cadê o celular? Se ela tem um prejuízo na memória, de fato, ela vai perguntar, que celular? E você pergunta, o celular que eu te entreguei, a pessoa não lembra e começa a criar um embate. Ah, você está me acusando, eu começo a confabular, ou seja, criar histórias para explicar que ela não sabe do que é aquele celular. Então, a pessoa que percebe que está esquecendo. E, por exemplo, eu vou na geladeira, não lembro o que é. Fecho a geladeira, volto, passo um tempinho, eu me recordo. Então, isso está muito mais associado à desatenção. Às vezes, a pessoa bota a chave na bolsa, pegando as coisas para sair de casa. Na hora que chega na porta, pergunta, cadê minha chave? Volta em casa para procurar a chave. Aí passa um tempo, ó, a chave daqui na bolsa. Então, isso não é um problema de memória, é um problema de desatenção. Então, a desatenção no público mais jovem termina sendo o principal fator que dá esse prejuízo, que entre aspas, de esquecimento do dia a dia, mas que a gente chama mais de desatenção.
É, esse foi um ponto que semana passada, quando eu estava falando sobre TDAH, eu pontuei muito, porque assim, nem tudo que parece ser é. Hoje em dia a gente vive numa vida de extrema urgência. As coisas são muito urgentes, né? E também a necessidade de um diagnóstico tem sido muito urgente. Então, assim, se eu tô esquecida, então eu tenho um problema. Se eu não tô dando conta da minha vida, então eu tenho um transtorno. Se eu fiz alguma coisa, se eu tomei uma decisão errada na minha vida, é porque eu tenho um TDAH. Ah, se eu tô com a frequência de esquecimento muito grande, eu tenho Alzheimer. Ou seja, a gente não tá se responsabilizando pelo nosso dia a dia. Por parar, por descansar, porque o descanso para o cérebro, essa desaceleração, esse cuidado, né? A qualidade de vida, ela é tão importante quanto as outras questões, só que a gente tem esquecido isso, tem virado sintoma, né?
Sim, e tem outro detalhe, porque eu estava relembrando aqui, ó. Na minha infância, convivi com 4 irmãos, né? Então eram 6 pessoas em casa, então era um telefone fixo para falar com 6 pessoas, meus pais e meus irmãos. Hoje em dia, os 6 têm um número específico. Então, se eu quiser falar com cada um vai ter o seu telefone. Então, a quantidade de informações pode gerar uma sobrecarga que o nosso cérebro não dá conta. Então, a essa era da informação que nós vivemos, eu já vi até algumas definições como de infoxicação. Como se fosse uma intoxicação pelo excesso de informação.
Que massa!
E a gente não dá conta. E a gente se vive nessa angústia de querer aprisionar ou aprender tudo que acontece no nosso entorno e a gente não dá conta porque o nosso cérebro tem um limite. Mesmo funcionando normal, dentro do limite da normalidade, a gente não vai conseguir absorver tudo de conhecimento que está em volta da gente. E você frisou muito bem. Além desse excesso de informação que a gente tem bombardeado o tempo inteiro, os nossos hábitos não estão promovendo uma boa saúde mental e uma boa saúde cognitiva.
É, a gente vai falar isso aqui na frente, sobre a Sim. questão da qualidade de vida, mas uma das coisas que tem me chamado a atenção, e eu tenho ficado muito preocupada, porque a gente está vendo que essa cultura é uma cultura que está sendo, assim, inclusive, vivida pelas crianças. Então, imagina o cérebro dessas crianças. Lógico que a gente tem a questão da neuroplasticidade e que a gente vai evoluir para uma adaptação, mas isso a longo prazo, né? Agora, essa turma de agora, que daqui a 30, 40 anos, 50 anos, essa turminha que está com 15, 16 anos, como é que essa turma vai estar, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, porque hoje a gente já ouve as pessoas querendo ter um diagnóstico de Alzheimer com 50 anos. Então, assim, 45 anos, chega a paciente lá e fala assim, não, eu fui em doutor Antônio Fernando, e ele me disse que eu não tenho Alzheimer, não. Que eu posso estar estressado, que eu posso estar sobrecarregado, que pode ser uma desatenção, e aí eu vou avaliar esse paciente. E, de fato, é isso. Mas a gente está precisando provar para o paciente que ele não tem uma doença, né? E isso tá na contramão.
É, a gente vê muita informação, mais uma vez, no excesso de informação, e parte de uma informação que a gente não entende direito, a gente tenta encaixar na nossa rotina. E aquele velho ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Então, e se trouxe muito bem, quando a gente pensa em avaliação das funções cognitivas, a avaliação neuropsicológica, ela envolve todas as funções que estão ligadas à nossa cognição e na base também as emoções. Então, não dá para dissociar.
Perfeito.
Quando a gente pensa em avaliação neuropsicológica, das funções cognitivas, a gente precisa ter essa noção de que são vários aspectos que formam a nossa cognição.
Perfeito. Então, assim, eu fico muito feliz, porque hoje em dia os médicos pensam assim, né? E aí, esse cuidado, né, de ter o olhar médico, de ter o olhar científico, medicamentoso, inclusive, quando se é necessário e tal, desse saber da medicina, que é importantíssimo, mas desse saber colateral também, né? Porque hoje o neurologista, ele não sabe só de neurologia. O neurologista, ele sabe de cultura, porque ele tem que entender em que cultura aquele paciente está inserido para compreender por que ele está assim. Tem que compreender das questões colaterais de como está a alimentação daquele paciente, a vida daquele paciente, a emoção daquele paciente, né? E isso aí, assim, eu fico... Assim, você sabe que eu fico feliz.
Eu pergunto na minha anamnese, por exemplo, a rotina de trabalho. Aí. Tem alguns pacientes que dizem, eu não estou dormindo bem, estou muito estressado, estou esquecido. Tá, mas vamos lá, como é que é a rotina de trabalho? Ah, eu acordo muito cedo. Alguns, né? Sou o dono do serviço, da empresa, e almoço quando dá e levo até a hora que acaba. Tá, e o seu momento de se cuidar? Não dá. Então, assim, entender como é a rotina de trabalho da pessoa faz a gente perceber alguns pontos que a gente pode melhorar. Se você não tem os seus momentos de autocuidado, de gerir melhor suas emoções também, não vai ser um remédio que vai resolver. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou no médico, ele vai me dar um remédio e resolve. Então, aí quando eu tenho falado bastante isso para os meus pacientes, o remédio é uma parte do tratamento e muitas vezes até a menor parte. Se a gente pensa em uma rotina de hábitos saudáveis que a pessoa está muito distante, a parte mais importante é trazer os hábitos que promovam a melhor saúde mental e a saúde cognitiva também. Não dá para só ficar e pensar em que o remédio vai resolver.
Ai, gente, quando eu vejo essas coisas, quando eu ouço isso, me dá uma felicidade, porque é uma luta a gente juntar todas as classes para compreender um sujeito, Sim. né? Então, assim, a gente tem hoje, porque a gente não tinha a saída do médico para cá, para compreender que ele precisa, que aquele paciente precisa de um educador físico, de um nutricionista, que precisa de um acompanhamento psicológico e tal. Então, quando o médico, ele recebe primeiro o paciente, que recebe o paciente é o médico distribui esse paciente, na verdade. E que, quando ele faz isso, eu entendo que ele está respeitando o paciente, ele está respeitando a história de vida do paciente, ele está respeitando, inclusive, a compreensão científica sobre o paciente, né? E você é pesquisador, você escreve sobre o assunto. Então, assim, isso abre porta, inclusive, para outros colegas seus pensarem dessa maneira, né? Isso é importantíssimo.
Sim, sim. Quando a gente vai avaliar a beira-leito, assim, num consultório dos testes cognitivos, o que a gente faz é um teste muito curto. Então, não dá para a gente chegar na complexidade que é entender a cognição humana. Então, aí, eu entendo que ali no consultório eu não vou dar conta de ver todos os detalhes. Tanto que você faz, né? Você sabe como é trabalhosa a avaliação neuropsicológica, porque você precisa adequar os testes à expectativa para a idade, para a escolaridade daquele paciente, para depois você analisar o que seria esperado de resposta e o que, que ele variou. Se foi variação dentro do normal, porque ninguém é igual a ninguém, então existe uma variação normal e a variação que é indicativa de algum processo patológico. Então essa avaliação cognitiva ela é complexa, trabalhosa e, na maioria das vezes, necessária. Eu, no consultório, realmente não vou dar conta. Normalmente a gente caminha todo mundo.
Perfeito. Agora tem um monte de pergunta aqui. Se meu avô tem Alzheimer, eu também vou ter? Ó, gente, essa de fato é uma preocupação minha também. Não, apesar de não ter, não ser uma pergunta minha, mas é uma preocupação minha também. Tá? Então, assim, eu estou na flor da idade, 43 aninhos, não estou preocupada com isso ainda, mas não custa nada, né, prevenir, saber. Se meu avô teve Alzheimer, eu vou ter também, doutor?
Ótima pergunta. É frequente esse questionamento. Como é a demência mais comum, qualquer declínio cognitivo, qualquer alteração cognitiva, muitas vezes é interpretado como Alzheimer. Qualquer demência é Alzheimer. Embora 70% seja Alzheimer, 30% aí não vai ser. Tem outras causas. Se a gente voltar algumas décadas, os nossos acessos a meios diagnósticos eram mais precários. Então, muitos desses quadros, entre aspas, de Alzheimer podem ser outras demências. Mas, indo direto ao ponto, a história familiar de Alzheimer é preocupante quando a gente responde a próxima pergunta. Com que idade seu avô teve a demência? Se foi uma demência com 90 anos, com 80 anos, ok. Ok porque a maioria dos casos de Alzheimer tem a ver principalmente com hábitos e não necessariamente com herança genética indelével, que não vai mudar, que vai ser e ponto. Então, a maioria dos casos das demências que acometem uma era senil, as pessoas depois de 65 anos, vão ser mais associadas aos hábitos. Então, se o seu avô teve, a sua chance de ter vai ser basicamente se você não cuidar dos hábitos, ou seja, não melhorar os hábitos que promovem, ou seja, evita que você desenvolva a demência e também fuja dos hábitos que aumentam a chance da demência acontecer. Então, basicamente, se seu avô teve uma doença de Alzheimer precoce, abaixo dos 60 anos, sim, de fato, você precisa se preocupar mais. Mas se foi uma demência senil já após os 65 anos, não aumente sua angústia, perceba que possivelmente algo cultural ali da sua família pode ser o fator sedentarismo, dieta inadequada, então cuide disso que sua chance de ter Alzheimer vai diminuir. Cerca de 40% da demência de Alzheimer está associada a hábitos e como a gente teve a nossa jornada, né, da infância até chegar na terceira idade. Então, se seu avô teve Alzheimer mais tardiamente, depois de 65, fique tranquilo, não tem uma determinação genética para você ter, mas se cuide.
Se cuide, né? Porque assim, a gente também pode alterar padrões genéticos até um determinado limite ali, né? Então, se você, o que o doutor Antônio está falando é justamente isso, assim, se você tem uma tendência genética, você pode alterar, é atividade física, mudança de alimentação, não seja fumante, né? Cuide do uso e abuso de álcool e qualquer outra droga. Então, assim, vai muito do que a gente faz da nossa vida, né?
Exatamente. Isso aí, o que a gente, como a gente faz, eu falei da jornada porque tem um artigo interessante da Lancet, um grande revista, né, internacional, tem um gráfico que ele comenta assim, nas três fases da vida, né? Infância, adulto, vida adulta e senilidade. Então, nessas três fases, ele aponta quais os fatores que, na ausência deles, lá no final da sua jornada, vai aumentar a sua chance de ter a demência. Por exemplo, na infância, escolaridade. Quanto mais a pessoa estuda, mais protegido da demência de Alzheimer ela está. Obviamente que na vida adulta e no idoso, também vai ser um fator protetor manter-se em atividade, mas o principal efeito é na infância. Então, ou seja, se a gente aumenta nosso acesso das crianças às escolas, por exemplo, a gente está diminuindo a chance dele ser um um adulto e um idoso lá na frente com a doença de Alzheimer. Na vida adulta, por exemplo, traumatismo craniano de repetição, TCE, aumenta a chance de ter doença de Alzheimer. Então, evitar traumatismo craniano diminui a chance de lá no final, na terceira idade, você desenvolver demência. Já na senilidade, problemas auditivos, quando não cuida, também aumenta a chance de demência. Então, uma série de fatores que são, que a gente chama de fatores modificáveis, ou seja, se eu cuidar deles, lá eu vou me distanciar da chance de ter essa doença, a demência de Alzheimer.
Olha que interessante como a leitura, o estudo ajuda a gente em todas as fases da vida, né? Tem um estudo também que fala sobre a questão do TDAH, já na fase da infância mesmo, quanto o hábito de leitura na família, ele é capaz de diminuir os estados de ansiedade provocados pelo TDAH na infância. Então, assim, né? Você vai estimulando a criança a ler, você já cria um padrão ali de proteção ao longo da vida.
Um hábito saudável, né? E aí entra a questão da cultura, ou seja, você aprende com os seus pais, que aprenderam com os pais dele. Então, essa cultura é passada tanto os bons hábitos quanto os hábitos ruins. Cabe a nós agora, à luz, né, dessa era da informação, tendo conhecimento disso,
perfeito,
quebrar esses padrões e melhorar esses hábitos para ter um envelhecimento saudável.
É engraçado que a gente fala, né? Tem muita coisa que depende da gente. Aí o povo fala, mas como? O Alzheimer depende da gente e tal? Porque a gente está sempre colocando a doença como um agente...
Do nada.
Apareceu. Exatamente. E não é, né? A pergunta que eu ia deixar para o final, mas eu acho que essa pergunta cabe agora aqui, é: tem cura o Alzheimer? Porque uma das coisas, a ciência, ela corre atrás para curar tudo, né? E a ciência é a nossa via de melhora na vida em todos os aspectos. Tecnologia é ciência, saúde é ciência, o carro que você anda é ciência, a comida que você come é ciência. Então, assim, o que é que a ciência tem avançado em relação à cura? A doença de Alzheimer tem cura? A gente tem notícias boas aí pela frente?
Vamos lá. Só fazendo um apanhado histórico, quando a gente pensa em doença de Alzheimer, a gente ainda não encontrou a cura. Por quê? A doença de Alzheimer, ela é caracterizada por uma deposição de uma proteína chamada beta-amiloide em alguns neurônios. No Alzheimer, inicia na parte do hipocampo, por isso o hipocampo está muito associado à memória. Então, por isso que um dos sintomas mais precoces do Alzheimer é o prejuízo da memória em si, essa chamada memória episódio. Só que essa proteína se deposita e o neurônio morre. Por isso que a gente chama de doença neurodegenerativa, que os neurônios vão morrendo pelo depósito dessa proteína. A gente ainda não descobriu por que que essa proteína se deposita. Então, estava até relembrando, mês passado, participei de um congresso lá em Itabuna, e numa das aulas que eu fiz sobre a doença de Alzheimer, eu citei o artigo que a gente fez, não sei se você lembra, né, Ana, na época do mestrado. A gente fez uma revisão de literatura entre 2005 e 2015 para avaliar se tinha medicamentos novos, ou seja, avanço no tratamento da doença de Alzheimer. O último remédio publicado tinha sido em 2002. A gente tem basicamente 4 remédios hoje em dia. O primeiro foi em 98, o último em 2002. Em 2005 teve uma associação, né? Mas 2 remédios já conhecidos usados juntos. Só que a gente viu nesses 15 anos que nenhuma substância testada mostrou-se capaz de reverter a demência. Só que mais recentemente, de 2021 para cá, 3 medicamentos mostraram-se promissores. Promissores por quê? Houve muita polêmica em relação a esse remédio cura a doença ou não cura. Vale a pena o custo elevadíssimo das infusões e até o próprio custo do diagnóstico. São uma série de exames para o paciente ser definido como potencial beneficiado por esse medicamento. Ele foi testado. Só que quando a gente vai avaliar com detalhe os resultados do estudo, não é que o paciente que tinha um declínio cognitivo recuperou. Ele tinha um declínio com esse tratamento, comparado aos que não estavam em uso, ele declinou mais lentamente. Então, se a gente voltar ali para o final da década de 90, o que, que os remédios iniciais para a doença de Alzheimer fazem? Retardam a progressão da doença, mas não revertem a neurodegeneração. Então, esses tratamentos mais recentes, agora de 2021 para cá, seguiram basicamente esse mesmo padrão. retardar a progressão da demência. Então, de uma certa forma, foi um balde de água fria, na ideia de que teríamos uma cura, mas a gente não tem. Então, por isso que a gente vai e volta. A melhor forma de lidar com a demência é prevenção.
Então, e assim, uma das preocupações, eu lembro desse artigo que a gente escreveu, e assim, uma das minhas preocupações também até hoje é, assim, as pessoas estão sendo muito enganadas. Não sei se você recebe em consultório, mas assim, eu acho que tem uns 2 anos, e logo depois da pandemia, na verdade, teve um boom de remédios milagrosos. Né? Muita coisa, muito milagre, muito soro. O soro do Alzheimer. Gente, pelo amor de Deus. Né? O soro do não sei o quê. Então, a pessoa tinha lá uma infusão de soro e esse soro ajuda nos processos cognitivos, cura mesmo ali. E as pessoas estão comprando esses soros, as pessoas estão tomando remédios à base de cúrcuma e, enfim, de outras questões. Sem fazer exame, inclusive, de estômago e tal, pessoas com úlceras tomando cúrcuma, fazendo uma série de coisas para retardar ou para acabar com o Alzheimer da mãe. A mãe está com Alzheimer, só que tem outras questões naquele organismo que não aguenta aquele tipo de medicação. Não é bem medicação, mas, enfim, né? A fórmula mágica. Então a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente vê na internet, porque assim, a gente acabou de ouvir uma pessoa que estuda na área, sim, a gente não tem a cura do Alzheimer. O que a gente tem são medicações que elas retardam, ou seja, diminuem a velocidade do declínio cognitivo daquele sujeito. O que dá uma qualidade de vida, mas não é cura, né?
Sim. E as medicações compõem o leque do tratamento.
Perfeito.
Vai envolver a reabilitação cognitiva, prática de atividade física, rever o ambiente onde a pessoa vive, excesso de barulho ou excesso de informação. Para o paciente que está com um declínio cognitivo realmente da demência, precisa ter todo um cuidado para melhorar a qualidade de vida. E um dos fatores que envolve nisso também é a qualidade de vida do cuidador. Então, o quanto o estresse do cuidador influencia no cuidado que ele consegue prestar ao idoso ali que ele está lidando. Então, ter atenção a esses cenários são mais importante do que a gente buscar um remédio milagroso. Eu prefiro, na minha prática, não vender sonhos. Eu passo para o paciente, olha, dentro do que a gente tem da Academia Brasileira de Neurologia, de investigação e tratamentos indicados para os sintomas, são esses. Então, a gente vê diversos exames, dosagem de sais minerais variados, que a gente não tem validação científica de dizer que repor aquela substância tal vai fazer curar a demência. Então, eu prefiro seguir no que a gente tem evidência. Falar, o que a gente tem conhecimento tem até aqui. Esse outro fator aí, eu falo, sou muito médico. Você liga, desconheço a associação disso ou que a reposição disso vai resolver.
Perfeito.
Prefiro não seguir por essa linha. A gente vai seguir pelo que a gente tem de concreto para ter um norte mais... Mesmo que não seja um final excelente, ou seja... Infelizmente, qualquer coisa
que
a gente
ainda
faça,
não tem.
A demência vai progredir, o paciente vai evoluir para um estado de acamado e, infelizmente, vai morrer.
Sim.
Mas a gente busca nessa trajetória, nesse fim de vida, a melhor qualidade possível.
Essa coisa de não vender sonhos, para mim, é uma dos melhores, uma das melhores atitudes de respeito que a gente pode ter como uma pessoa com uma doença neurodegenerativa. Né?
Sim.
Assim, algumas questões na internet chegam a ser picaretagem. Você sabe que a pessoa tá mentindo ali, né? E no desespero da família, do próprio paciente, que ainda cabe uma reserva ali, né? Cognitiva, porque cognição é pensamento, é raciocínio. Ainda cabe cognição naquele paciente. Aquele paciente vai ali atrás daquilo num ato de desespero. E tem pacientes que vêm de carro, que fazem uma série de coisas assim para ter a cura de uma doença que a gente sabe que cientificamente, dentro das evidências, não existe cura, né?
É a gente achar o meio do caminho entre não é tirar a esperança, mas também não vender um sonho inatingível. Buscar sempre, olha, a ciência sabe até aqui, existe coisas que a gente desconhece, existe a esperança, a chance de da pessoa evoluir mais lentamente, existe. Mas sabendo sempre que, ó, o caminho mais comum de evoluir da doença é esse, o tratamento mais adequado é esse. Se no seu familiar evoluir melhor, que bom. Mas a gente não tem como dizer que vai resolver e o idoso que já não consegue mais dirigir, não consegue administrar finanças, com a demência de Alzheimer de fato, vai reverter. O que pode acontecer é doenças que simulam a demência de Alzheimer. E aí quando a gente trata essa doença que parece o Alzheimer, mas não é, a pessoa recupera. Então, por isso que é importante, a importância da avaliação adequada é a gente poder perceber, olha, perfeito, você tem uma depressão grave. Não é uma demência. Você precisa tratar essa depressão grave e perfeito, muitos pacientes melhoram a cognição, voltam a ter mais atividade, porque o marco da depressão é a pessoa ficar apática. Então, ela fica desligada, alheia ao que está acontecendo. Então, ela não se lembra dos fatos porque não tem vontade, não consegue. Então, quando a gente tem um paciente com esses sintomas e a gente trata, muitos deles recuperam. Então, é importante a avaliação adequada para a gente saber o que parece Alzheimer e não é.
Perfeito, perfeito. Esse diagnóstico diferencial, ele é importantíssimo para o início do tratamento, dos processos de tratamento. Falando aí, a gente falou já em prevenir, mas como eu sou dessa turma, Bede, quer falar alguma coisa?
Recado aqui dos nossos ouvintes, né?
Bete tá aqui, ó, caladinho, olhando para cá.
O nome dele é o Walter Vanderlei. Ele diz o seguinte: desde os 75 anos, meu pai tem Alzheimer. Fazemos de tudo para ficar próximo dele. Trazemos ele para ouvir as pessoas e a gente deixa ele muito pouco tempo no quarto só.
Perfeito.
Desde os 75 anos, ele é assistido por Dr. Alessandro Galvão. E eu queria lembrar a todos, diz ele aqui, que a atenção é muito importante.
A atenção, o cuidado com o familiar, doutor Antônio Fernando falou na estante justamente isso também, né? Do cuidador.
Sim, né? E daquele gráfico que eu tinha comentado da revista Lancet, na terceira idade, o isolamento social é um dos fatores que pioram a cognição. Então, estão fazendo certinho aí. Manter contato. Porque a nossa vida em sociedade é parte da nossa função cerebral. Se a gente parar para pensar, o ser humano sozinho, ele, pensando, né, no mundo animal, não corre tão bem, não nada tão bem, não enxerga tão bem, não escuta tão bem, mas a gente conseguiu estar em todas as partes do mundo. Por quê? Compartilhando saberes, vivendo em sociedade. Então a nossa socialização é importante demais para a nossa saúde cerebral. Então, o isolamento social, por exemplo, o contexto da pandemia como foi,
sim,
teve fatores prejudiciais muito ruins para a nossa saúde mental, porque tirou a nossa referência, a importância que é a relação do viver em comunidade. Então, Walter, né?
Walter,
ele está fazendo certinho. Trazer o familiar para próximo, não deixar sozinho no quarto. Tentar trazer ele para o convívio sempre vai ser positivo.
Muito bem. Eu tenho uma pergunta e essa é uma dúvida real, assim. Existe uma curva de tempo entre o diagnóstico, né, e a morte desse paciente? Assim, existe uma curva? A gente sabe que existe ali uma média de ano e tal, mas o que é que tem de novidade em relação a isso? Assim, a ciência tem trazido alguma coisa em relação a essa curva? Ou depende muito do tratamento, depende do que essa pessoa tem trabalhado a nível do dia a dia?
Assim, como a gente tem alguns fatores que melhoram a evolução do paciente, no sentido de retardar a progressão, ela é muito variável. Em média, em torno de 10 anos é um tempo ótimo. Ou seja, usualmente o paciente com 10 anos de doença já está em um estado debilitado de fato. Só que o que a gente busca fazer nesse intervalo aí? Cuidar desses fatores comórbidos e fazer as medicações que melhoram o sintoma. De um modo geral, sem tratamento, o mini exame de estado mental é uma das avaliações básicas que a gente faz. Ele, pontuação máxima é 30. Quanto menos ponto, pior. Em média, o paciente com doença de Alzheimer perde 3 a 4 pontos por ano na história natural da doença, ou seja, na ausência de tratamento. Então, se a gente for parar para pensar, 3 pontos por ano, daí em torno disso 10 anos ou um pouco menos. Então, como a gente tem tido alguns avanços no tratamento complementar, não relacionado somente a remédio, mas nas reabilitações cognitivas, a importância e a maior ênfase na prática de atividade física, nas atividades sociais, como foi comentado pelo nosso ouvinte, como é importante essa interação, quando a gente consegue otimizar esse leque de tratamentos, a doença tende a caminhar mais lentamente. E, obviamente, a demência que inicia mais tardiamente, ela tende a progredir mais lentamente do que a demência que inicia mais, digamos, próximo dos 65 anos, para a demência que iniciou nos 80. Só que aí, além disso, é importante a gente frisar. Tem fatores individuais que influenciam muito nessa progressão. Por exemplo, e principalmente o grau de escolaridade. Paciente analfabeto tende a progredir muito mais rápido e adquirir uma incapacidade muito mais precoce do que um paciente que tenha nível superior ou pós-graduação. Então, quanto maior a sua carga de estudo ao longo da vida, como se eu tivesse mais reserva neuronal. Então, por mais que haja neurodegeneração, a perda de função vai ser mais lenta, porque ela tem mais sinapses, então ela consegue contornar por outras vias cognitivas aquele declínio que está acontecendo. Então, não dá para a gente dizer que existe uma faixa de progressão. Em tantos anos, aquela pessoa vai estar acamada ou totalmente inválida. Isso depende dos fatores pessoais, de como ela evoluiu, caminhou na vida até aquele momento, e do diagnóstico para frente, como é que está sendo conduzido esse tratamento. Se está sendo completo ou não, se está sendo parcial ou não. Para ter uma... buscar, infelizmente, repetindo, a gente não consegue curar, mas buscar que progrida mais lentamente possível, que a pessoa viva no final de sua vida com a melhor qualidade possível, qualidade de vida.
É, uma das coisas que eu percebi já há muito tempo assim, na clínica, mas não é nada de evidência científica, se a maior parte dos pacientes que eu pego jovens, idosos jovens, assim, 65 anos e tal, antes dos 70, tá? Mas não abaixo dos 65, são pacientes com queixa de com suspeita de Alzheimer, são pacientes que passaram a vida inteira com o mesmo exercício laboral. Então, por exemplo, né? Sem querer assustar ninguém, mas, por exemplo, bancário. Vive a vida toda só fazendo aquele tipo de atividade. Não se propõe na vida a outras atividades, né? A ler outras coisas, estudar sobre outras coisas, né? Aquela turma ali, o contador, que passa a vida inteira fazendo exatamente o mecanismo de raciocínio, né? De elaboração, é sempre o mesmo. Então, passou 30, 40 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Quando você vai fazer uma pesquisa clínica, do histórico clínico daquele paciente, é um paciente que começou cedo ali, eu com 18 anos entrei ali na empresa, eu era contador daquela empresa, tesoureiro, entrei no banco. E aí você vê que passou uma vida inteira trabalhando dentro daquele protocolo de raciocínio, né? Isso também não é nada científico, eu não li sobre isso, assim, estatisticamente, mas na minha prática clínica é uma coisa que eu percebo muito os declínios. A pessoa, assim, passou a vida inteira raciocinando só daquela maneira, assim, sabe? 12 horas por dia.
Excelente observação clínica. É científico, sim. Pode não ser uma evidência escrita ainda. Mas, mais recentemente, mais ou menos de um ano para cá, eu comecei a estudar coisas para além da medicina dentro da especialidade de neurologia, que a gente estuda bastante o adoecimento, os processos patológicos e as terapias. Então, eu ingressei muito nas neurociências. Então, estudar muito mais o funcionamento cerebral. No nosso mestrado, que a gente fez na UESC, a gente abordou algumas coisas sobre funcionamento cerebral, vias de estrutura em si. Sim. Só que aí eu tenho aprofundado muito mais nisso. E um dado interessante, quando a gente para pensar, a gente comentou mais cedo sobre neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a capacidade dos neurônios formarem novas conexões. A neuroplasticidade é meio que automática. Da hora que a gente nasce, a gente observar como a criança progride rápido, né? Qualquer coisa ela aprende. O adulto xinga, de repente a criança já está repetindo esse xingamento como se fosse uma esponja. Só que essa capacidade de formar novas conexões e adquirir novas habilidades, ela vai se estabilizando e por volta entre os 18 e os 25 anos, meio que essa neuroplasticidade automática, ela cessa. Então, dali para frente, a gente não vai aprender automático. Então, como é que a gente progride em relação a essa neuroplasticidade depois de 25 anos? Quando o nosso cérebro é desafiado. Como assim? Se eu faço as mesmas coisas repetidamente, Isso torna-se um hábito que ativa vias mais subcorticais. Não preciso raciocinar para fazer. Então, é como se eu estivesse usando sempre a mesma estrada. Sempre a mesma estrada. Sempre a mesma estrada. E as outras vias alternativas, por usar menos, elas vão atrofiando, entre aspas. A gente gosta de fazer muito uma metáfora comparado com rodovia. Se eu tenho uma rodovia asfaltada que passa muito carro, caminhão, ela vai passar veículos em alta velocidade. Se a rodovia vai sendo abandonada, aí começa a vir um mato, aí cai uma árvore, o asfalto começa a deteriorar, começa a ter buraco, e a gente vai passando mais lento, e até que fecha, nasce a árvore dentro, e aquela via não existe mais. Então, quando a gente pensa em neuroplasticidade, é isso. Se a gente faz rotineiramente a mesma coisa, a gente vai usar sempre as mesmas vias, e as outras conexões vão meio que se apagando. Então, quando a gente pensa num hábito de trabalho que não é desafiante, que não nos prova, não nos força a fazer diferente, a inovar, de fato, cientificamente, isso caminha nessa linha. Não está tendo neuroplasticidade naquele cérebro se as atividades são muito rotineiras. Então, desafiar o cérebro, tanto que os novos aprendizados sempre vão trazer uma proteção para a memória, por isso. Porque se eu sou desafiado, eu aumento adrenalina no cérebro, e se eu estou atento com a acetilcolina, que são neurotransmissores em níveis adequados, eu vou formar novas conexões, porque eu vou ser desafiado e vou ter que criar novos trajetos, novas rodovias vão ser formadas, e quanto mais conexões entre os neurônios, mais reserva cognitiva a pessoa tem.
Ah, eu adoro isso, me dá água na boca. Eu tenho uma turma aqui, bom dia doutor Antônio Fernando. Maravilha. Ana Silva, bom dia. Amando o papo. Qual é o nome do médico? Doutor Antônio Fernando. Antônio, me conte aí, onde é que você está atendendo? Porque a gente tem 4 minutos para acabar o nosso programa. Me conte aí, onde é que você está atendendo?
Eu estou atendendo em alguns lugares. Eu tenho um assistente que está cuidando da minha agenda. Se puder passar o contato dela.
Ah, passe.
Pronto. É 739-9942-3113.
9942-3113. Ah, legal esse número. 99942-3113, é o contrário.
Maravilha. Eu atendo em alguns lugares em Itabuna, dou aula na faculdade, alguns locais em Ilhéus. Então, como é uma agenda de vários locais, eu termino concentrando nela, Alessandra, para poder...
Alessandra é o nome?
Sandra.
Sandra, 9942-3113. Maravilha, maravilha. Show de bola. Então, eu conheço bastante aqui. Maravilhoso. Acolhedor, né? Ó, ah, tá. Alguém já respondeu que te conhece. Já botou lá o seu nome. Que massa. Obrigada, gente. Obrigada aí todo mundo pela audiência de vocês. Um papo mais pra lá do que bom. Olha... Doutor Antônio Fernando, médico jovem, de uma clareza fantástica. Ganho
Obrigado.
Grande na nossa região, inteiro em nossa terra. Que maravilha, que legal. Que bom que vocês gostaram aí da entrevista. Tem muito mais assunto. Ele vai voltar aqui para conversar com a gente. Você volta no próximo final de semana? Você volta aqui?
Já é no próximo?
Porque, vamos ver, vamos ver. Porque o cara, ele é muito bom também em AVC. Né? Ele tem um programa de AVC aqui na região, que ele é muito bom nessa área, e a gente sabe que AVC é uma das situações que mais acomete o sujeito, assim, que tira a pessoa da vida laboral dele, da vida cotidiana e tal. Então, assim, eu quero trazer, só que a agenda dele é uma... Pense numa agenda, meu irmão, pense numa agenda, dá aula, atende ao hospital, é isso e aquilo. Então, eu vou tentar trazer ele no próximo sábado. Se não for no próximo sábado, será no próximo, porque eu vou aproveitar aí as folgas dele que ele tá tendo aqui. Vou trazer ele pra cá. Antônio, obrigada, viu? Mais uma vez aí pela parceria. Você é maravilhoso. Eu nem vou falar, não, porque às vezes eu falo quando o amigo fala, né? Mas é verdade, assim, é nosso parceiro. Parceiro de outros psicólogos também, assim. É sempre preocupado com essas questões colaterais do sujeito. Tá sempre pesquisando. Conheço muito aluno dele que vem falar pra mim assim, Antônio é meu professor, Antônio foi meu professor. E é isso, assim, é massa você ver uma pessoa estudando, assim, querendo melhorar a vida da população, a vida das pessoas, assim. Obrigada mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, né? Na verdade, é o sentimento de gratidão mesmo. Da oportunidade de vir aqui falar de um assunto que é tão frequente, e a ideia que eu sempre busco é que o conhecimento que eu tenho só para mim é pouco se eu não espalho ele. Então, perfeito, se eu tenho condições de ajudar quem está nos assistindo, que está nos ouvindo, com uma informação, saber um hábito saudável que eu posso me prevenir de um adoecimento, acho que a gente está cumprindo nossa função, né? Então, agradeço demais o seu convite. E dentro desse cenário, por exemplo, a doença de Alzheimer é a principal causa de demência. Sabe qual é a segunda? AVC.
Olha,
então,
tá vendo?
Tá envolvido também com declínio cognitivo, dentre outras. Mas agradecer também, né, a Gabriela FM pelo espaço aqui. A Renatinha por nos assessorar. E conte comigo sempre. Sempre que eu estiver disponível e a gente puder bater um papo, pode contar comigo.
Ó, oh, sempre quando ele estiver disponível, viu? Vou correr atrás dele. Bad, obrigada, viu, cara?
Nada, Nai.
Obrigada mais uma vez aí.
À disposição. Deixa eu mandar um recado aqui, bacana, para nosso ouvinte, a Neilane Dias. Ela diz, bom dia, pessoal, que entrevista maravilhosa. Doutor Antônio Fernando, suas explicações são top.
Ah, é mesmo, viu? E às vezes quando eu tô com uma dúvida de algum paciente, alguma coisa assim, falando... Ai, Antônio, eu tô avaliando um paciente assim, tal, aconteceu. Mas você já pensou em tal coisa? Você já pensou, sabe? Isso é muito bom. Bem, eu gostaria de falar pra vocês o seguinte. Aproveita que hoje, eu acho que não vai dar praia em Ilhéus hoje, eu acho, viu, gente? Também Ilhéus é meio bipolar, assim. A gente nunca sabe quando vai ser sol, quando vai ser chuva. Mas, assim, ó. O Banco de Sangue de Ilhéus e de Itabuna, da Santa Casa, tá a ver navios, tá? Então, assim, ó, aproveita que você tá aí questionando, meu Deus, o que foi que eu vim fazer nessa vida? Veio salvar 4 vidas, porque uma doação de sangue salva até 4 vidas. A gente não sabe o dia de amanhã, mas também se soubesse, a gente tem que fazer pelo outro, né? Então, vamos pensar aí em garantir uma boa recuperação para as pessoas que estão no TI. Tem criança, tem idoso, tem mulher, tem homem, tem todo mundo aí precisando da sua doação. Então, assim... Vai, não tem problema doar sangue não corre risco de vida, gente, não tem, a gente precisa até falar sobre isso, Bede, aqui, para acabar com alguns mitos em relação à doação de sangue, não é um protocolo, assim, lógico que exige um cuidado por parte da equipe em colher seu sangue, enfim, mas não é nada extraordinário, você pode doar seu sangue e salvar até 4 vidas, tá bom? Um beijo grande pra vocês, um beijo especial hoje pra Una. Eu sei que tem uma turma lá em Una ouvindo.
Minha família parte de manhã de lá.
É, então, é por isso que eu tô falando. Tem uma turma lá em Una ouvindo o doutor Antônio hoje. Às vezes eu recebo os pacientes lá de Una e eu falo assim, vai, doutor Antônio é lá de Una. Muito bem, um beijo grande no coração de vocês. Até o próximo sábado, fiquem com Deus. Beijo grande.
Valeu, Naia. Por aqui a gente finaliza mais uma super edição do nosso Mais Saúde, que volta no próximo sábado a partir das 8 da manhã. Fique ligado, hein? Em instantes, papo e gestão.
Pensando em lhe dar muito mais qualidade de vida, a Gabriela FM traz o Mais Saúde, um programa com médicos especializados e na apresentação de Suzy Luz e Nayana Badaró, todo sábado.